invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 40ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 10ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o Anjo, o vereador Edésio e a Anelice, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Irineu para que faça a leitura bíblica.
A vinda messiânica, Hebreus 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele operou maravilhas. Sua mão e seu santo braço lhe deram vitórias. Senhor fez conhecer a sua salvação, manifestou sua justiça à face do povo. Lembrou-se de sua bondade e de sua fidelidade em favor de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação de nosso Deus. Graças a Deus.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma votação. Quem concordar com a mesa como está, caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 09 de 2015. Senhor presidente, os vereadores que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indico a possibilidade ao Poder Executivo de construir um redutor de velocidade ou quebra-molas na rua Antônio Alves Ramos, entre as ruas José Maculha e Luiz Londero. A justificativa: a iniciativa é necessária em função do tráfego constante de veículos, bem como o movimento de pessoas que praticam atividades esportivas, inclusive no campo de futebol. Também há de constar que existe empresa próxima ao local, contudo salientamos que já ocorreu atropelamento seguido de morte nessas imediações. Sala das sessões, em 23 de novembro de 2015, vereador João Martins, de Democratas, vereador Irineu Zamberlan, do Partido Progressista. Mensagem número 160 de 2015, senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1793 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a efetuar concessão de uso gratuito de bem público municipal. Pelo projeto de lei ora mencionado, propomos concessão a título gratuito de uma sala localizada junto ao berçário industrial do município para fins de instalação e funcionamento de atividades voltadas ao ramo de intermediações financeiras em parceria com bancos ou financiadoras, tais como BMG, BV Financeira e Bradesco, empréstimos consignados, conforme requerimento recebido do Sr. Jefferson Leandro de Labrida, o qual será o responsável pela execução dos serviços acima mencionados. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Sala do Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de novembro de 2015. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. E projeto de lei 1793 de 2015, o qual está cada vereador recebeu cópia. Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, a Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Desta forma, temos a honra de convidar-lhe para a audiência pública da comissão, conforme segue: dia 27 de 11 de 2015, na sexta-feira, às 9 horas. Em Ijuí, na Câmara de Vereadores. Audiência pública para debater a infraestrutura rodoviária da região da Grande Ijuí. O requerimento de audiência pública número 43 de 2015, proposto pelo deputado Júnior Piaia, foi aprovado na comissão em 27 de outubro de 2015. Convidados: Departamento Autônomo de Rodagem, o DAER, Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade, o DENIT, Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Empresa Gaúcha de Rodovias, EGR, Cored, Federação das Associações do Rio Grande do Sul, FAMUR, prefeitos e vereadores da região, associações comerciais, associações industriais e sindicatos da região. Solicitamos a gentileza que Vossa Senhoria encaminhe também o presente convite aos demais vereadores deste Parlamento Municipal. Atenciosamente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Comissão Especial da Reforma do Sistema Político Eleitoral. Convite: o presidente e o relator da Comissão Especial da Reforma do Sistema Político Eleitoral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Tarcísio Zimmermann e deputado Vilmar Zanquim, têm a grata satisfação de convidá-lo para a audiência pública desta comissão, que terá por objeto debater as diretrizes e perspectivas para uma reforma política democrática na visão dos partidos políticos. A audiência será realizada no dia 30 de novembro de 2015, na segunda-feira, às 14h30, no Fórum Democrático, Sala Adão Preto, localizado no térreo da Assembleia Legislativa, na Praça General Deodoro, 101, em Porto Alegre. Deputado Tarcísio Zimmermann, presidente da comissão, deputado Vilmar Zanquim, relator da comissão. Somente estas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane. Vereadora Itamara. Vereador Gustavo. Vereadora Karina. Vereadora Marielle. Vereador João Luiz. Vereador Irineu. Não há inscritos.
Não havendo inscritos para pequeno expediente, peço que proceda com as inscrições para o grande expediente, pelo prazo máximo de 30 minutos.
Vereador João Luiz. Vereadora Marielle. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara. Vereadora Rejane. Vereador Irineu.
Com a palavra, a vereadora Marielle.
Boa noite a todos, saudar a mesa, os demais vereadores, ao Ângelo e o Edésio, que deu essa oportunidade. Primeiramente, gostaria de manifestar apoio à indicação dos vereadores. Acho que é bem importante, é um local onde os carros vêm em alta velocidade, e além de ter pessoas caminhando agora no final da tarde, e também atravessando a rua. Gostaria de comunicar também que na reunião do Comitê Pró-Universidade Federal da Fronteira Sul, na quarta-feira, foram eleitos os cursos prioritários para o campus que está previsto para vir agora do próximo ano. Então, são eles: Medicina, Engenharia Biomédica, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Educação Especial, Serviço Social e Direito. Apesar de eu achar que a minha defesa tem que ir mais na linha da educação, das licenciaturas e das ciências sociais, ele contempla uma gama de áreas bem legal e está para ser revisto ainda, talvez, numa audiência pública para que todos possam participar. Essa é uma coisa muito boa para toda a nossa região, inclusive para o nosso município, para que mais jovens, mais pessoas possam ter acesso ao ensino superior, gratuito e de qualidade. Também ressaltar, acho que é bem importante esses dois pontos, essas duas assembleias que vieram o convite, né, uma sobre a questão de trânsito, rodagem, e outra sobre a reforma política, também bem importante no momento que nós pedimos que seja revisto esse sistema e a maneira com que os políticos, na sua maioria, levam o Brasil. Isso, devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Jane.
Meus cumprimentos ao presidente, demais componentes da mesa, demais colegas vereadores, a Annelise, ao Edésio, ao Ângelo, que nos assistem. Eu estou usando desse espaço para falar um pouco sobre o BNCC. Alguém sabe o que é o BNCC? Pois é. Desde 15 de setembro deste ano, está em andamento uma consulta pública sobre o BNCC. BNCC é a Base Nacional Curricular Comum. É uma ação do governo, né, para estudar essa base. O que, que é a Base Nacional Curricular Comum? É uma lista de conteúdos, de conhecimentos essenciais que se deve apresentar, né, para o aluno no decorrer da sua vida escolar, da educação básica, ou seja, lá da creche até o terceiro ano do ensino médio. É uma listagem de conteúdos comuns que os alunos aqui de Pejuçara vão aprender juntamente, do mesmo jeito que os alunos lá de Roraima, os Makuxi, vão aprender. 60% dessa listagem ela é comum a todo brasileiro, more aonde morar. E 40% é da parte diversificada. Até aí tudo bem, estudar, se discutir, né? Eu, como educadora, concordo com isso. O problema é que ninguém quase sabe que isso está acontecendo. Eu recebi uma mensagem em outubro e fui procurar os textos, né, e fui ler. Tem das quatro áreas, né, linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e matemática. O problema é que pouca gente, poucas pessoas se interessam por isso. E para mim, eu inclusive anotei aqui, tenho procurado na internet opiniões de especialistas e realmente existe nas ciências humanas uma mudança considerável e que eu particularmente não concordo. Qual é a mudança que eu não concordo? Nessa a proposta, ela tenta desconstruir o modelo europeu da educação brasileira. Eles querem deslocar o eixo da Roma Antiga, da Grécia Clássica, da França, da Alemanha e da Inglaterra, que é onde se desenvolveu a civilização ocidental, e fazer girar esse eixo entre a cultura tupi-guarani e a africana profunda. Eles querem que os alunos estudem a história africana e ameríndia, e não mais a história antiga e medieval, além de acabar com a ordem cronológica dos conteúdos, o que é que se aprende primeiro e o que é que se aprende depois. Na literatura, que é dentro da minha área, a ideia é concentrar os estudos nas literaturas de língua portuguesa, africana e indígena. Bom, por essas mudanças, eu sou contra. Eu não sou contra que ninguém leia, não sou contra que se faça mudanças. Não sou contra leitura de livro nenhum, muito menos de autores africanos e indígenas, até porque eu não conheço nenhum autor indígena até o momento, nunca. Fui procurar, mas não conheço nenhum. Nunca ouvi falar sobre autor indígena. O que eu sou contra é um modelo de educação que diminui os conhecimentos em vez de ampliar. E essa mudança ela está discretinha lá nas listagens dos conteúdos. Eu, para mim, isso é um regresso. Não é uma coisa muito boa. Aliás, nada boa. Essa mudança. A discussão em si é interessante. Mas essas mudanças dentro dessas áreas não são boas. Tenho percebido que muitos especialistas tem se cadastrado, porque para que a gente possa entrar na discussão, nós temos que entrar no site, nos cadastrar e fazer colocações do que a gente concorda, do que não concorda, do que acha que deveria ser. Podemos, inclusive, formar dentro do município um grupo para que se faça isso. Só que isso termina, sabe quando? 15 de dezembro. É para terminar. Acredito eu que algum movimento para que não termine esse prazo no dia 15 de dezembro vai acontecer. Porque não é possível. A gente fala, poucas pessoas sabem que está sendo discutida esta base curricular nacional. Poucas pessoas. Inclusive, tem duas perguntas muito importantes, né, nas discussões. É ou não é uma boa ideia ter um currículo nacional? Depende. Depende. Para mim, depende. Se esse currículo trouxer crescimento, informações, parâmetros que ajude os professores, é bom. E as pessoas estão dispostas a discutir? Não sei. Pouca gente sabe, né? O que eu acho assim, ó, que uma lei, ela só pega, só existe, só acontece quando ela vem atender os anseios da população. E existem outras questões muito mais importantes, imediatas, urgentes na educação do que ficar discutindo uma base curricular nacional comum. Aliás, agora mudou o nome. É Base Nacional Curricular Comum. Então, eu gostaria só de colocar essa minha preocupação do não conhecimento das pessoas de uma coisa muito importante, porque isso representa 60% da listagem de conteúdos igual. O que o nosso aluno aqui vai aprender, lá no Nordeste, lá no Acre, lá na Roraima, em qualquer lugar vai aprender. 60% tem que ser igual. E 40% apenas vai ser a parte diversificada. Eu acho que a gente precisa, de repente, entrar na internet, conhecer isso e dar também a nossa opinião. Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador João Martins.
Cumprimentar o presidente, vereador Daniel, vereador Irineu Vice, os demais vereadores, a Nelise, assessora, o Ângelo, sempre nos assiste, e ao vereador Edésio, também na plateia hoje. Eu gostaria de falar sobre a indicação da qual estamos propondo, juntamente com o vereador Irineu Zamberlan, desse redutor de velocidade, quebra-molas, enfim, o nome, o modelo, o tipo de redução, deixamos para que o executivo, dentro da sua pasta de trânsito, qual é responsável por isso, pense e faça, se possível, a nossa indicação, que ela é necessária, né, em função realmente todos, é de conhecimento de todos, do grande tráfego que tem nessa rua, nesse prolongamento da Antônio Alves Ramos, e que propicia o asfalto novo, o declive, enfim, ele propicia, sim, a uma velocidade boa ali, e é muito perigoso. Ele não tem o acostamento. A nossa comunidade tem o hábito de suas caminhadas nesse trajeto. E também várias atividades esportivas acontecem ali. A gente já presenciei crianças nas escolas atravessando ali, e carro tem que estar parando. Uns respeitam, outros não. Então, que próximo a esse local, senhor prefeito e sua equipe pudesse analisar e fazer também é um pedido de moradores das imediações, e nós temos a obrigação sim de levar essas reivindicações da comunidade até o Poder Executivo. Então, somente para defender e dizer da necessidade, salientamos também que já ocorreu, também é do conhecimento dos senhores e senhoras, atropelamento com morte ali nessas mediações. Então é muito importante. E até ali é perímetro urbano ainda, até a rua Luiz Londero. Então pode sim o executivo fazer ainda esses quebra-molas. A partir dali, lá para cima, não tem como fazer, que hoje mudou a legislação dos quebra-molas. Então vamos solicitar ao prefeito para que seja feito. Também gostaria de cumprimentar e falar sobre o campeonato intermunicipal de futsal feminino que ocorreu em Pejuçara, inédito. Município da região não estão fazendo. Tivemos bastante equipes aí durante quase 2 meses. No decorrer de 2 meses aconteceu essas rodadas aos domingos. E no último final de semana retrasado houve então a final também do campeonato de menores. Cumprimentar o Everaldo Azeredo dos Santos, que é o coordenador, que juntamente com a sua equipe coordenou esse campeonato, e dizer de que é importante nós trazermos para Pejuçara a região, conhecer nosso município, fazer atividades envolvendo, porque não é só a região que vem, mas nós envolvemos bastante, oferecendo pessoas da comunidade, além de seus filhos, e que vão lá jogar. Nós estamos também oferecendo um lazer no domingo, bastante expressiva aqui na nossa comunidade, a participação da comunidade em jogos, quer seja em qualquer tipo de campeonato. Então é importante sim que se ajude, que se divulgue esses trabalhos quase que anônimo do Everaldo na organização desses campeonatos. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, convido para um intervalo regimental de 10 minutos. reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 44 de 2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1791 do Executivo. A comissão emitiu parecer favorável, aprovação. Vereadora Regiane Linas, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador João Carlos Martins é o relator. A Comissão de Finanças e Orçamento também emitiu o parecer número 43 de 2015, referente ao mesmo projeto do Executivo, parecer favorável à sua aprovação. Vereador presidente Irineu Zamberlan, vice-presidente vereador Gustavo Mastella, vereadora relatora Regiane Linassi. O projeto de lei 1791 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016.
Está em discussão o projeto de lei número 1791 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordar, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Parecer número 45 de 2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1792 do Executivo. Parecer favorável à aprovação. Vereadora Regiane Linassi, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador João Carlos Martins é o relator. Parecer 44 de 2015 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao mesmo projeto. Também parecer de forma favorável à sua aprovação. Vereador Irineu José Zamberlan, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereadora Regiane Linassi, a relatora. Projeto de lei 1792 de 2015, onde autoriza o Poder Executivo a conceder desconto e pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU.
Está em discussão o projeto de lei número 1792 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto e pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Não havendo discussão, coloco a mesma votação. Os que concordaram, permaneçam como estão, caso ao contrário, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Regiane, vereador Itamara, vereador Gustavo, vereadora Karina, vereadora Marielle, vereador João Luiz, vereador Irineu, não há inscritos.
Antes agora de será, eu queria ver o negócio do horário, de repente vamos começar mais cedo agora, eu acho. O que vocês acham? Deu pra mim, tá muito fácil agora. Então vamos fazer 19h30 de repente. Não havendo mais oradores, antes de encerrar o presente de sessão, gostaria de agradecer a presença de todos. E informar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 31/11/2015, no horário das 19h30, e conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pirussara. E para encerrar. Então tá, desculpa, tá aqui escrito dia 30 de 11, no horário das 19h30. Conto com a presença de todos os edis para juntos lizarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada a sessão ordinária.